Poder Local. Debate, ideias, região e análise. A visão do poder autárquico aqui na Rádio F. Quinzenalmente, à segunda-feira, depois das 11 horas da manhã, com os autarcas António Rubalo e Manuel Fonseca. Poder Local, esta segunda-feira, depois das 11 horas da manhã, na Rádio F.
Manhã de segunda-feira, bem-vindos a mais uma edição. Estas conversas agradáveis com os autarcas de Fornos de Algodres, Manuel Fonseca, e o autarca do Sabegal, António Rubalo. Está de regresso estes comentários à segunda-feira, quinzenalmente aqui na Rádio F. Mantemos o figurino, como já se apercebeu, certamente mudamos pelo menos a imagem, passamos a denominar este programa como Poder Local. Quando assim, digamos que aquilo que vamos falando ao longo aqui das nossas segundas-feiras na Rádio F. É um programa que pode ouvir em direto hoje a partir desta hora, como habitualmente a reposição à quarta depois das 7 da tarde, disponível em podcast, e acompanhe-nos em todo o mundo através do site da nossa rádio, a nossa emissão online. António Rubalo, Manuel Fonseca, antes de mais, umas breves notas antes de irmos aos assuntos. Agradecer-vos por se manterem aqui connosco, Manuel Fonseca. Mudámos, digamos que a imagem, mas o figurino, as nossas conversas agradáveis, continuam à segunda-feira, 15 em 15 dias.
Sim, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Mudámos de figurino, uma vez que também, tendo em conta o trabalho que cada um de nós tem feito, quando vimos para este tipo de programas, naturalmente a nossa opinião nunca foi, nunca ficou fidelizada, porque pertencemos ao Partido Socialista ou pertencemos ao Partido Social Democrata, neste caso do Rubalo. Portanto, sempre fizemos a nossa expressão livre, com o objetivo, portanto, penso que, tenho certeza que é sempre nosso, de defender os interesses das pessoas do Conselho de Fornos e também do Conselho do Sabegal
e toda
a região daqui do Distrito da Guarda e não só, também da comunidade de Aras e Serra da Estrela. Temos opinião própria, não estamos muito ligados às máquinas partidárias, o que nos permite a nós ter uma opinião desassombrada e uma opinião sem qualquer tipo de eventual condicionamento. É isso que vamos continuar a fazer. E ainda bem, também, o facto de termos neste momento a denominação do novo programa de ser Poder Local. Portanto, da minha parte, vou continuar a opinar sobre estes temas. Naturalmente, não me esqueço que sou Presidente de Câmara e militante do Partido Socialista, mas, em todo caso, sempre fiz durante estes anos todos e vou continuar a fazer, aqui estar a opinar, tendo em conta aquilo que eu penso para o distrito, o que eu penso para a comunidade de Beiras e Serra da Estrela e o que eu penso, neste caso, também para o meu Conselho, para o Conselho de Fornos de Algodres.
António Rubalo, bom dia. Precisamente também suponho esse espírito que eu mantenho aqui connosco à Rádio F, na Rádio F, quinzenalmente, nestes encontros que já vamos para a sexta temporada.
Agradeço o convite. Para mim é uma honra e um privilégio estar aqui convosco e termos a possibilidade de tomar posição, manifestarmos sobre aquilo que vamos fazendo no dia-a-dia em prol dos nossos concelhos e, portanto, transpondo isto depois também para a região. Quantas vezes nós não falámos aqui das CIMES, da Comunidade Intermunicipal de Beira e Serra da Estrela, que é verdadeiro também, neste momento, com legitimidade, um órgão de poder local. Portanto, no fundo, temos aqui, são 15 câmaras municipais que estão agregadas, portanto, e depois também a representatividade respectiva das assembleias municipais. Tal como disse o Manuel Fonseca, nós temos estado aqui, estamos aqui, portanto, há alguns anos, atravessámos um momento difícil com um programa em que o PSD liderava um governo. Estamos num momento em que o Partido Socialista lidera ou é governo. Quer da minha parte, quer da parte do Manuel Fonseca, nós nunca fizemos aqui eco daquilo que lá fora, portanto, sempre falámos para a nossa voz e pensámos para a nossa cabeça, portanto, nunca fomos aqui correr a transmissão de nada em particular, criticámos quando tínhamos que criticar, apoiamos quando temos que apoiar, Portanto, tudo o que for de bom para os nossos concelhos, a nossa região, porque efetivamente, por mais que a gente faça em torno do nosso concelho, não nos podemos esquecer que estamos integrados numa região, num país, numa Península Ibérica, num mundo, numa Europa e num mundo, e portanto hoje o poder autárquico é para mim uma, talvez, a melhor forma de exercer, de exercício da política, mas e cada vez com proximidade e cada vez, portanto, mas tendo também nós, os autarcas dos tempos modernos, temos aquela noção de que efetivamente não vale a pena insistirmos no nosso umbigo, não vale a pena permanentemente nos fecharmos o nosso concelho. Talvez alguns ainda o façam, no sentido da proteção, quer deles, quer do próprio território, quem são eles, mas na verdade hoje o jogo e digamos o jogo da política, e a política joga-se em tabuleiros mais alargados que não apenas o local. Portanto, o novo título atribuído, portanto, a este programa, o poder local, mas o poder local evidentemente que está inserido num contexto, numa contextualização global, que nós, obviamente, em cada momento, dos vários temas que formos abordando, se proporcionará ou não uma abertura maior do territorial do nosso pensamento.
É isso mesmo, António Rebelo. Ficou aqui a dica também, para além de localmente, como é óbvio, pensamos sempre como uma região também, e como referiu, uma Península Ibérica e também no mundo. Ora, vamos falar de alguns assuntos neste primeiro programa. Durante o verão, talvez o tema quente dentro do seio dos autarcas aqui da região, quer do Distrito da Guarda, quer da Comunidade Intermunicipal, é a questão novamente do encerramento de serviços. Já se, nos últimos anos, questões ligadas aos tribunais, que entretanto algumas foram revertidas, agora está em cima da mesa a questão do encerramento dos CTT. Manuel Fonseca, esta parece uma causa perdida?
Olha, eu, quando foi da questão do tribunal, eu lembro de ter dito aqui várias vezes que considerava que a causa do fecho do tribunal de Foros nunca poderia ser uma causa perdida. E eu, enquanto fosse autarca, ou enquanto fosse munícipe, ou mesmo não sendo autarca, mas como munícipe do Conselho de Foros de Algodres, iria sempre lutar para que o tribunal de Foros de Algodres se houvesse a reversão e abrisse. Isso aconteceu. Depois de muitos terem dado isto como facto consumado, aconteceu que, mais tarde, em boa hora, o Tribunal reabriu em Foros de Algodres. Não reabriu nas mesmas condições que nós estávamos à espera, não nas mesmas condições em que, da forma como ele estava encerrado, como ele estava antes de ser encerrado. No entanto, o que ele reabriu. E reabriu, e agora vamos continuar a lutar para que as valências que existem, que existiam antes no Tribunal de Foros de Algodres, se possam manter ou se possam alargar. E quando vejo agora a falarem sobre outro tipo de tribunais, de novas competências, ainda agora ouvi falar que na possibilidade de haver um tribunal administrativo e fiscal aqui na Guarda, eu digo, porque não? Foros tem todas as condições também para que o Tribunal Administrativo Fiscal possa ser em Foros de Algodres, porque não? Já que estamos todos a lutar pelo interior, entendo que, por exemplo, Foros de Algodres, caso seja essa a vontade neste caso, do Ministério da Justiça, de ter um tribunal, e é necessário que haja um Tribunal Administrativo Fiscal, porque não ser em Foros de Algodres? Acho que também, neste momento, temos essa legitimidade para que possamos reivindicar esse tribunal também para Foros de Algodres.
Até porque em Foros de Algodres derivam todos esses processos nesta altura para Castelo Branco, e quando está a meia dúzia de passos de Viseu.
Sim. Quando está a meia dúzia de passos de Viseu. Portanto, eu acho que...
Também tem o Tribunal Fiscal e Administrativo.
De Castelo Branco, de Viseu. O que, portanto, eu acho que neste momento, e depois da questão do Tribunal e da reversão que houve, não foi nas condições, como digo e repito, que nós estávamos à espera, mas houve essa reversão, também relativamente ao CTT, eu vou continuar a lutar para que este processo, que neste caso foi feito pela empresa CTT, possa mais uma vez também ser revertido. Ou seja, em Foros de Algodres o CTT fecharam. Fecharam nos moldes que existiam, ou seja, a empresa CTT deixou de ter a sua loja postal em Foros Lagoas, passando o serviço para um outro operador, que neste caso, no caso de Foros Lagoas, foi a Junta de Freguesia de Foros Lagoas. No entanto, eu entendo que isto foi um processo mal conduzido. Foi um processo que tem vários culpados, e tem que, nesta altura em que às vezes a culpa morre solteira, temos que dizer que houve vários culpados. Portanto, eu culpo o governo anterior, o governo do Dr. Pedro Passos Coelho, da forma abrupta, da forma não pensada como foi feita a privatização da empresa, uma vez que ela foi feita não tendo em conta isto que se podia pôr em cima da mesa, neste caso o contrato de concessão, como também critico a forma como, neste caso, o ministro Pedro Marques lidou com este processo. Eu ouvi o ministro Pedro Marques na discussão do orçamento a dizer que a dar uma explicação porque é que o CTT estavam a fechar no interior do país. Mas essa era a explicação que nós autarcas, eu falo por mim, falo para os outros autarcas, que de Belmonte, falo pelo autarca da Guiar da Beira, era essa a explicação, era isso que o seu ministro nos devia ter dito, e não nos foi dito. O que aconteceu é que nós tivemos aqui um custo político, não é isso que me preocupa, o custo político que tivemos nós, autarcas, pelo fecho do CTT, porque a população que diz que o autarca de Foros Lagoas pouco fez para que o CTT não fechasse. Portanto, eu acho que, mais uma vez, e depois fala-se tanto em descentralização de competências, fala-se tanto no interior. Eu lembro-me que, durante esta legislatura, desde a unidade de missão até ao movimento que foi criado aqui pelo nosso colega Álvaro Amaro, que se falou tanto de interior, e depois uma coisa tão simples, que é manter o posto de distribuição postal do CTT aberto nos nossos concelhos, nem isso conseguimos. Portanto, aqui há uma coisa mal. Aqui há qualquer coisa que não funciona, porque se nem o posto CTT, o posto de distribuição postal, que é um serviço público, que devia ser um serviço público, nós conseguimos manter, como é que vamos conseguir que outras das ambições que nós queremos para o nosso território possam ser concretizadas? Portanto, eu acho que já passou a fase de falarmos muito, temos de passar à fase de, efetivamente, de se pôr essas ideias em concreto, e essas ideias para que o interior do país não sofra da forma como está a sofrer.
E essas medidas que postas em prática acima, do qual o Manuel Fonseca, que é atualmente vice-presidente, interpôs uma providência cautelar, recorreu à justiça.
Sim, interpôs neste caso a comunidade intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, da mesma forma que tinha feito a D. Afões, da mesma feita que tinha feito uma outra comunidade, interpôs uma providência cautelar, que eu saiba, neste momento ainda não houve pedido de esclarecimentos, mas ainda nem sequer houve qualquer decisão. Sei que relativamente à de D. Afões houve uma decisão, mas que relativamente à nossa não houve. São os tais critérios que a justiça tem. Um lado funciona de uma forma, do outro funciona de outra. Mas pronto, isso é a justiça que vamos tendo. Agora, o que eu acho que está na altura, em 2021, penso que vai ser renunciado o contrato de concessão novamente relativamente ao serviço postal. E
tem essa garantia?
Vai, o contrato de concessão acaba em 2021, portanto, em 2021 tem que haver uma nova renegociação. E espero que esteja o Partido Socialista no governo, ou esteja outro partido qualquer no governo, que, relativamente a este processo, que este processo também possa ser revertido. Acho que para as populações que, eu costumo dizer isto, que resistem a viver nestes territórios, porque as pessoas que vivem nestes territórios resistem, porque não têm as mesmas condições que têm as pessoas que vivem junto ao litoral do país. Portanto, eu acho que para estas pessoas que resistem, que querem viver, que gostam de viver no interior do país, acho que, pelo menos, esses pequenos serviços devem se manter abertos. Portanto, eu, como autarca de Foros Lagoas, vou continuar a lutar, continuarei sempre a lutar, para que haja essa reversão relativamente ao posto postal em Foros Lagoas.
António Rebalo, no caso, neste caso concreto do CTT, o município do Sabugal não vê, digamos que, esta questão a afetar-lhe diretamente, mas isto de encerrar serviços no interior parece contradizer aquilo que normalmente os políticos a nível nacional dizem, que querem valorizar o interior.
Não tenho qualquer informação sobre o encerramento ou não do posto do CTT do Sabugal. Não tendo qualquer informação, neste caso, é bom, porque significa que, portanto, não estará essa situação colocada em cima da mesa. Mas tenho uma obrigação de solidariedade para com os meus colegas, os municípios, a região. E eu tive a oportunidade, quando esta situação foi colocada na comunidade intermunicipal, de fazer uma intervenção que, de uma forma muito sintética, transcrevo aqui. Aquilo que eu disse, e continuo a dizer, é que é muito bom ter um discurso de interior. Nós todos ficamos satisfeitos, batemos palmas. Mas, quando se tem um discurso de interior, tem que se ter, efetivamente, em conta que este discurso tem que ter, como é que quer dizer, eficácia na prática, tem que ter na prática, mostrar-se, portanto, que efetivamente o discurso está alinhado com a prática. E temos que ter a noção de que trabalhar o interior, contrariar este ciclo, de certa forma, colocar serviços públicos, manter serviços públicos no interior, tem custos para o país. Mas, segundo aquilo que vemos, é uma opção estratégica do país ver o interior de outra forma.
Mas o país também tem custos, por exemplo, com os transportes urbanos de Lisboa.
Exatamente. Mas estamos a ver, está-nos a ser dada uma orientação estratégica a dizer que o interior agora é que é. E, portanto, não podemos fazer ao contrário. Eu compreendo aquilo que o Manuel Fonseca disse. É muito mais... Este discurso é um discurso fácil, Manuel. Portanto, o facto de dizer isto está concessionado, agora nós não podemos baixar portagens que há uma concessão, temos que negociar, nós não podemos, portanto, evitar a questão do CTT que tem que se negociar, nós não podemos fazer outras coisas porque tem que se negociar, tem custos, a negociação tem custos. E, portanto, aquilo que o Governo devia fazer então, apesar de haver um contrato de concessão, era chamar à mesa as entidades e não deixar que elas façam, que de certa forma matem os serviços, e em 2021 cá estaremos para ver se as dinâmicas de luta, as dinâmicas de trabalho dos munícipes, dos nossos munícipes, se ainda existe essa força para fazer esta reversão. Agora, eu acho que seria muito mais útil para o interior, daria muito mais prova de que verdadeiramente alinhamos o discurso com a teoria com a prática, era dar um bom exemplo. Um exemplo de que vejam como é que agora o Governo trabalhou esta questão de forma a que evitou, porque temos um discurso de alinhamento com o interior, até temos neste momento nomeado um secretário de Estado para a valorização do interior, que o nosso discurso é este, mas a nossa prática é também esta. E todos estaríamos aqui a bater palmas. Eu não me esqueço que ainda há meia dúzia de meses, portanto, o externato do Soito fechou também. O colégio do Soito fechou. Tinha 16 funcionários, fechou. E, portanto, andámos a lutar vários anos para evitar o seu encerramento e fechou, sem ser dada qualquer justificações, deram muitas, mas sem ninguém se preocupar com o futuro de 16 pessoas e com a possibilidade ou não, se uma cooperativa de ensino tinha dinheiro para cumprir os direitos e as obrigações que ela tinha e os direitos que os trabalhadores tinham.
Ninguém que vem do encerramento.
Fecha e acabou. Portanto, e o facto é que é muito bonito criar unidades de missão, é muito bonito criar secretarias de Estado, é muito bonito dizermos que agora o interior agora é que é, e depois estamos permanentemente com o coração nas mãos a tentar evitar e a defender. E para nós era muito mais útil nós dedicarmos efetivamente às grandes questões estratégicas do nosso concelho do que termos que andar a despender energias com isto, com estes atropelos que vamos encontrando. Portanto, lá está, é também uma atividade autárquica não programada. Portanto, é direcionada de cima a alguém que decide. Portanto, imaginem que agora, de momento, num momento, num ápice, portanto, havia aí uma decisão relativamente a vários serviços públicos em vários municípios, e nós passávamos aqui o nosso tempo a discutir isso e a tentar contrariar isso, e portanto, e deixávamos até de governar bem os nossos municípios.
É quase uma magistratura de influência que os próprios autarcas têm que fazer.
Exatamente.
Com este trabalho, talvez não visível, para os vossos municípios.
Não, ninguém vê, ninguém nota, portanto, pelo contrário, como dizia o Manel, ele até pode esforçar-se demasiadamente, que eu sei que o faz. Qual é o autarca que não defende o seu concelho, o seu munícipe, os munícipes, portanto, o seu território? Mas se as coisas não acontecem como os munícipes estão à espera que aconteçam, o autarca não fez nada.
Sim, o ónus é sempre nosso. Eu vi no adiamento ao CDT, nós fizemos tudo, a Câmara fez tudo, junto do poder político, junto da administração do CDT. Eu tive uma reunião com a administração do CDT e usámos todos os argumentos para que o posto de CTT se mantesse aberto. E mais, tentando-lhe fazer conta, porque eu entendo que, e agora estou-me a pôr na pele da administração do CTT, que é o seguinte: eu acho que isto não é um objetivo operacional do CTT. Eu acho que isto é mesmo um objetivo estratégico do CTT, porque custa-me entender que um posto de CTT em que apenas tem um funcionário, que funcionava assim em Foros de Algodres, pese em termos de custo operacional numa empresa como o CTT. Eu entendo, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que isto é mesmo um objetivo estratégico da empresa CTT, no sentido de chegar a 2021 e ter completamente desmembrado o serviço de distribuição postal e de chegar ao pé do governo e estar numa posição muito mais forte perante o governo e dizer assim: olha, meus amigos, nós ficamos com isto, mas isto só rende isto por uma vez que já não há a distribuição postal está feita desta forma. Portanto, eu entendo que neste caso o CTT tem, como disse e repito, tem outro objetivo que não meramente a redução de custos que pretende fazer no interior do país. E portanto, como tal, há aqui uma responsabilidade também do governo. E eu não tenho problemas em o dizer, há uma responsabilidade do governo, mas que devia ter tomado uma posição de força relativamente. Então, não houve a reversão relativamente à questão da TAP.
Sim.
Quando foi a TAP, tinha sido privatizada mais de 50%, e houve a reversão.
Foi aquilo que acabei de dizer, que efetivamente pode tirar a negociação,
claro.
Vamos lá ver o que é que se passa.
Eu não queria.
Há aqui intenção política no meio disto?
Não estou a andar por aí, nem pouco mais ou menos.
De qualquer forma, maneira assim, estamos a falar de setores de atividade em que, por um lado, nem estão liberalizados, mas se estivessem liberalizados, é evidente que não haveria concorrência que se viesse substituir, porque nós todos sabemos que a interioridade e esta questão tem custos. E a verdade é que se houvesse ganhos, se houvesse
receitas,
se calhar teriam outros a ocupar o lugar da que deixado vago, porque o deixou, não é? Mas não, porque foi embora. Mas como são territórios deprimidos, com, portanto, baixas dinâmicas demográficas, baixa, portanto, tudo isso, é evidente que é por aí e é por essa razão que o país, isto é que é coesão, isto é que é solidariedade territorial, isto é que é solidariedade entre portugueses.
É coesão territorial.
Exatamente. Portanto, agora, e tem custos, obviamente tem custos, mas como já diz o Pedro muito bem,
também suportamos a Carris, também suportamos o metro do Porto.
Exato, e nós não temos, dizem que vai haver aí um conjunto de pastos sociais gratuitos, não sei o que mais, eu não sei se alguém da Guarda ou do Sabugal ou de Fornos vai ter algum pasto social gratuito, tem pago pelo governo, não sei.
Não foram contactados. Bom, isto... não.
Portanto, agora é assim. Eu acho que estas coisas, há serviços básicos, nós temos perfeitamente identificados, batemos-nos muito com os tribunais, bateram-nos os territórios muito com escolas, bateram-nos com os centros de saúde, com os médicos, bateram-nos com, tem-se batido ao longo do ano, dos anos com a questão também, agora nos Correios, com a questão da Caixa Geral de Depósitos, por ser, lá está, um serviço público.
Aí já estamos a falar no setor empresarial do Estado.
E continuamos aqui, como disse, com o coração nas mãos, mas para que aconteça uma má notícia, que venha uma má notícia, quando o que deveriam vir era, meus caros, temos uma unidade de missão para o interior, temos um secretário de Estado para o interior é o nosso foco, não queremos que aconteçam desgraças como os centros postais do ano passado, não queremos que aconteçam situações como Borba, não queremos que aconteçam situações como Castelo Paiva há vários anos, pelo que agora o Estado está muito presente, está aqui nestes territórios. E isso é o que nós esperamos.
O António Rubal lança aqui já, porque hoje os temas todos interligam-se, precisaram da aprovação desta Secretaria de Estado para a Organização do Interior, o gabinete do novo Secretário de Estado, João Paulo Catarino, um colega, um vosso colega, um ex-autarca do Distrito de Castelo Branco, este gabinete vai estar em Castelo Branco. António Rubal, aliás, no Fonseca, isto praticamente, não sei se posso usar esta expressão, mas isto é basicamente um parto da unidade de missão. O que é que espera de João Paulo Catarino enquanto Secretário de Estado para a valorização do interior?
Eu espero muito. Bem, João Paulo Catarino, vi o trabalho que ele fez. Na tal unidade de missão, penso que efetivamente o homem que mais trabalhou, o homem que mais pensou relativamente ao interior foi o João Paulo Catarino. Deixe-me só dizer um parêntese que tem a importância que tem. Tem a ver com esta Secretaria de Estado. E nestas coisas também tem que valorizar quem pensou antes relativamente a isso. Eu lembro perfeitamente, e só à parte, quando foi da luta interna para a Federação da Guarda do Partido Socialista, lembro-me que, perfeitamente, com uma das medidas que, neste caso, o Alexandre Lotto preconizava, uma das que ele falava, era de que devia ser criada uma Secretaria de Estado para o interior do país, já que a unidade de missão se tinha praticamente esvaziado, era importante que houvesse uma Secretaria de Estado para o interior. Lembro que foi o Alexandre Lotto, na sua moção de estratégia, que falou primeiro sobre isso. Não acredito que o Primeiro-Ministro tenha lido a moção de estratégia do Alexandre Lotto, mas
se calhar até leu,
mas é só para dizer que, efetivamente, também temos gente aqui no Distrito da Guarda que pensa também nestes temas, e não pensa só naquilo que se faz no Distrito, mas também pensa muito nestes temas. É só uma parte...
Em caso concreto, durante este ano, pouco mais de ano, aliás, menos de um ano, que tem esta Secretaria de Estado nesta legislatura, o que é que pode fazer ou qual é que é a sua expectativa relativamente a este novo Secretário de Estado?
Pronto, ele conhece... A experiência que tenho com alguns ministros, com alguns secretários de Estado, e eu, com essa ligação que tenho, e falo, por exemplo, no Carlos Miguel, eu tenho tido uma ligação muito estreita com secretários de Estado que foram autarcas. Esses secretários de Estado que foram autarcas têm outra forma de estar e de pensar o território, diferente de muitos daqueles ministros e secretários de Estado que vêm dos gabinetes, que andam ali no Terreiro de Passo. Muitos deles faz-me lembrar, neste caso...
Pendurados?
Uns andam por ali pendurados, uns de um lado, outros são sempre expertos na matéria, para toda a matéria, passam de um lado para o outro, com sempre sempre como grandes cabeças. E para mim é importante que, neste momento, o João Paulo Catarino tenha sido ele o secretário de Estado para esta área. Vai-se ouvir falar muito, e vem a questão da descentralização, sobre novas competências, vai-se ouvir falar muito sobre aquilo que se pode fazer pelo interior do país. E penso que o secretário de Estado, João Paulo Catarino, pela experiência que teve, não só primeiro como Presidente de Câmara, e depois por estar ligado à unidade de missão, e lembro aqui o excelente trabalho que ele fez, se calhar não era o mais visível, não era ele, mas ele fez um excelente trabalho. Portanto, eu acho que pode ser uma nova era que aí vem, e eu, conhecendo como conheço João Paulo Catarino, eu penso que ele vai ter um papel fundamental no sentido da definição de políticas estratégicas para o interior. Portanto, o diagnóstico está feito. Vale a pena estar. Falemos mais de diagnósticos. Foi feito pela unidade de missão, foi feito pela unidade, pelo esse movimento, na altura, como disse, liderado pelo Dr. Álvaro Amaro. Está feito o diagnóstico, agora é pôr em prática. E, muito bem, eu acho que neste momento o João Paulo Catarino tem todas as condições para, e conhecendo como conhece toda esta região, e não só esta região, mas como toda a região do interior do país, poder pôr em prática muitas das ideias que foram defendidas no âmbito destes dois movimentos. Portanto, espero muito que se dê um salto qualitativo, que não seja... Espero que esta não seja mais uma operação de charme, no sentido de, como houve algumas, assim, com outros governos, no sentido de haver uma Secretaria de Estado no interior em que depois se foi esvaziando completamente. Eu penso que, além da Secretaria de Estado que existe, tem que haver, também tem que ser dotada de meios para que possa funcionar. Portanto, eu acho que estão criadas as condições para que alguma coisa se possa fazer, ser feita por todos estes territórios.
Dona Paulo, o que é que o ex-autarca João Paulo Catarino e secretário de Estado agora para a valorização do interior pode, e na sua opinião, deve fazer nestes meses que restam nesta legislatura?
Parece que combinámos, mas não combinámos nada, até porque, como sabe, eu e o Manuel não tivemos sequer tempo de trocar informações. Mas ele fez aqui uma ligação que eu também tinha aqui essa nota para fazer, e vou fazê-la. Evidentemente que a unidade de missão, a Organização do Interior, com aquelas 164 medidas, que eram medidas demais, foi contrabalançada depois com um movimento pelo interior que tinha 3 ou 4 que eram medidas a menos. Portanto, 3 ou 4 eixos de trabalho que eram medidas a menos. Se um conjunto de 164 medidas que depois vieram nos dizer que 80 e tal por cento já estavam implementadas e que eu não notei nada, mas já estamos habituados, nós estamos com um governo que fez agora 3 anos, que parece que fez umas grandes maravilhas no país, e a gente não nota nada. Portanto, não sei. Mas de qualquer forma,
pode ser um bom sinal.
Estamos todos, ou seja, trabalham
pode
sem
ser,
se notar.
Pode ser um bom sinal, porque tivemos alguns que
se notava muito
aquilo, pela negativa, aquilo que fazia.
Está bem. Mas de qualquer forma, eu aqui não era esta propriamente esta ligação, não era esta ligação das unidades de missão, o que se fez, do histórico. A unidade de missão estava esvaziada. A partir do momento que Irina Freitas sai da unidade de missão, a unidade estava esvaziada e estava descredibilizada. Mas quando se lançaram aquela ideia de que mais de 80% das medidas já estavam no terreno, mais valorizada ficou. Teve um ano muito difícil da missão, até pela questão dos incêndios. E, portanto, era necessário agora criar um novo fogo, um novo ânimo para esta situação. E foi criado, e bem. A política também é feita de simbolismos e gestos, e, portanto, esse facto aconteceu. Qual é o voto que eu faço e aquilo que eu tinha pensado também? Eu faço um voto, é que o novo secretário de Estado consiga, com o secretário de Estado da Administração Local, os dois, os dois ex-autarcas, que consigam, e até porque o Primeiro-Ministro também foi autarca, mas era um autarca de um município que não é município, é uma grande área metropolitana, é Lisboa, portanto,
é o maior município,
é o maior município do país. Portanto, não tem.
É quase um governo interno.
É um governo interno e tal. Aliás, a grande parte dos ministros de Estado vieram todos daí da Câmara Municipal de Lisboa, como a gente também já notou. Mas, de qualquer forma, a dizer que, portanto, foi ali uma antecâmara, uma preparação para o ato governativo nacional, coisa que não podia acontecer no Sabugal. O Presidente da Câmara de Sabugal não poderia pegar nos técnicos todos e levá-los para um
governo. Quem sabe se não terá essa ambição no futuro.
Mas, de qualquer forma, dizer que gostaria muito que estes dois Estados fossem capazes de obrigar o Dr. Centeno e este Estado do Orçamento a efetivamente colocar dinheiro para que estes serviços funcionem, para que as coisas efetivamente aconteçam nestes territórios. Esse é o meu voto. E como já falei aqui de simbolismo, acho que um dos símbolos mais importantes e uma das notas mais importantes que aí sim poderia tirar o chapéu a esta nova Secretaria de Estado é que ela conseguisse abolir as portagens no interior.
Aliás, João Paulo Catarino já referiu que é contra as portagens. Pelo menos poderá haver novidades no dobrar da próxima década.
Olá, isso aí, pronto. Quando um governo fala a 2 anos, a 3, a 10, embora o país tenha que ter uma visão estratégica para o futuro, mas não é construído em torno de um único partido, é construído em torno de uma sociedade e daquilo que a sociedade pensa, mas quando me falam que daqui a 2 ou 3 anos vai acontecer isto, eu aí desvalorizo completamente. As coisas têm a acontecer sempre. A atividade governativa, embora planeada estrategicamente, a comunicação deve incidir sobre a certeza dos factos daquilo que se executa e não daquilo que há de que se tenciona fazer daqui a 5, 6, 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou não sei quantos anos. Portanto, a atividade governativa, quando a gente afirma que vai fazer isto, deve estar no racional nosso e deve estar quando alguém me vem dizer que daqui a 3 ou 4 anos que isto acontece, nem vale a pena discutir.
Então entendo que esta medida poderia, pelo menos o Secretário de Estado pensa dessa maneira, deveria, politicamente falando, entrar em vigor já no próximo Orçamento de Estado?
Evidentemente. Dizem-me, a utopia, está bem. Quantas utopias há opções que se tiram? O Sr. Primeiro-Ministro está a dizer que vários partidos apresentaram alterações...
Gostariam mais de 2% no déficit.
Exatamente. Falta-lhe dizer uma coisa, que talvez algumas das opções que estejam lá não devessem estar lá. Portanto, falta dizer que, se calhar, o que os partidos estão a colocar é portanto, opções de substituição. Não é para acrescentar. E, portanto, o facto é que quem teve a possibilidade e quem teve a possibilidade de colocar os impostos que temos, o imposto sobre os produtos petrolíferos, portanto, que nós somos uma sociedade e ainda bem, se calhar, para captarmos, portanto, para captarmos o turista, para captarmos
somos pessoas, pacíficos,
somos muito pacíficos, mas de qualquer forma. A carga fiscal colocada no gasóleo, no gás, nos petrolíferos, quem tem essa astúcia, evidentemente que isso já não poderão pedir, são utilizados para as portagens do interior. Portanto, esse.
Mas não é um passo já, pelo menos no próximo ano, a ver, ainda não sei se está já definido, eu creio que ainda não está, o documento em si do Orçamento de Estado ainda não foi totalmente aprovado, para empresários, para empresas, haver redução de...
Fala-se para empresas com atividade aqui no interior, empresas que vêm cá e que vão, não aquelas que passam, não aquelas que usam território de passagem, mas aquelas que efetivamente...
Mas já é alavancar o tecido empresarial ou não?
É importante, extremamente importante. Aliás, também já foi dito aqui, nós próprios, libertando-nos de alguma carga de egoísmo relativamente a esta matéria, nós entendemos que a maior penalização ainda é para quem exerce atividade económica no interior do país, no interior. É evidente que ela é para todos aqueles que nos querem visitar, para todos aqueles que usam este território, portanto, para usufruir, mas é muito mais, portanto, penosa para as empresas da região.
António Rebelo, para encerrar o assunto, porque ainda temos aqui mais dois para falar, nestes 9 meses, 10 meses de João Paulo Catarino à frente desta Secretaria de Estado, o que é que gostava de ver em concreto? Já falou na questão das portagens, já falou na questão da parceria entre os dois secretários de Estado, o secretário de Estado...
Mas bem, eu acho que bem, vamos aqui atravessar um momento em que, vamos lá ver, durante... O tema e análise para as autarquias, para o poder local no próximo ano, vai ser o processo de centralização. Mas eu temo uma coisa, temo que se, porque já tivemos experiência de há meio ano atrás, os altos comitês do partido do PSD e do Partido Socialista reuniram-se para colocar uma agenda de centralização. Quer dizer, eu estou a temer que agora, os próximos meses, até porque depois vem a campanha eleitoral, se comece a discutir os diplomas que vão saindo, dependendo das áreas temáticas em que saem.
Ora, e já vamos...
Inclusive até podem colocar lá a questão dos touros e das touradas, também, não sei.
E já vamos falar sobre isso.
Depois discutimos essas matérias.
António Rebelo, até porque essa questão da descentralização faz parte do alinhamento do nosso programa de hoje. Começo pelo Manuel Fonseca. Há um total de 23 diplomas. 17 já foram aprovados pelo Conselho de Ministros. Também nas áreas da saúde e educação...
O que eu estava a dizer... que efetivamente estes dois secretários de Estado são importantíssimos para o trabalho com as autarquias, portanto, relativamente a estas matérias das transferências de competências.
Vai ser um papel preponderante neste período. E precisamente, o Manuel Fonseca já estava aqui a referir que há 23 diplomas, várias áreas, há setores fundamentais como a saúde e educação, e eu pergunto em concreto, enquanto autarca, que informação é que já tem sobre o processo de descentralização?
Muito pouca informação. Eu sei que os diplomas já foram aprovados, mas ainda não se encontram publicados. E a informação que nos é dada... Geralmente é-nos dada a informação por vias que não seriam aquelas que eu achava que deviam ser. Acho que aqui o Conselho Regional do Centro, pensei assim que chama, tinha uma palavra fundamental no sentido de dar outro tipo de informação que não está a ser veiculada essa informação. Mas, quando foi a discussão que é feita por essa, relativamente a essa descentralização, atenção, nem põe em causa a idoneidade, nem põe em causa a competência dos autarcas que tiveram nos vários partidos a negociar isso. Agora, nunca vi, nem de um lado nem do outro, neste caso, nem do lado do PS nem do lado do PSD, autarcas de câmaras municipais ou de municípios.
Estamos a falar da Associação de Municípios Portugueses.
Certo, mas eu não vi nessa negociação, pelo menos que eu conheça, não sei se o Rebelo conhece, municípios, estivessem na discussão desses diplomas, municípios da dimensão de Fornos de Alagoas ou da dimensão de Sabugal. Atenção, porque as realidades de Fornos, realizado de Sabugal, por exemplo, é completamente diferente da realidade da Câmara da Guarda. Então, porque assim, o interior do interior somos nós. E as dificuldades...
Aliás, eu não sou interior, sou raia.
Pois. Porque a dificuldade que virá a ter a Câmara da Guarda, a Câmara de Fontão, a Câmara da Covilhã, não tem nada a ver com o que tem a realidade que tem a Câmara de Forres de Algodres, ou que tem a realidade que tem a Câmara do Sabugal. Portanto, eu achava e acho que nesse processo, que já não praticamente acho que está fechado, esse processo de negociação, deviam ter sido chamados também autarcas com dimensão mais pequena, porque o que tem acontecido é que são chamados autarcas que têm maior notoriedade pela exposição pública que têm, por terem pertencido aos órgãos nacionais dos partidos, fizeram um trabalho excepcional, e neste caso louvo um trabalho e informação que às vezes é prestada pelo Dr. Álvaro Amaro, No entanto, acho que outros autarcas deviam ter estado neste processo, porque, efetivamente, o passar da saúde aqui no sítio da Guarda, ou no Conselho da Guarda, ou no Conselho de Fundão, é diferente do passarem para a saúde para o Conselho de Fornos de Algodos, em que temos 4 médicos e meia dúzia de enfermeiros.
E tem alguma informação oficial relativamente a isso?
Não tenho informação neste momento. A informação que há, houve algumas discussões que nunca foram, houve algumas discussões em vários fóruns não só entre autarca, mas também fóruns que foram feitos naturalmente entre partidos, mas efetivamente nós não conhecemos nada, eu não conheço o que é que vai acontecer relativamente a estes diplomas que estão em cima da mesa. E, eventualmente, o que nos vai importar a mim, no caso do município de Foz do Algodão, será a saúde, será a proteção civil, será a educação e pouco mais.
A questão da proteção civil já é conhecida também com a intenção de os comandos de operação ou os comandos operacionais passarem a ser de âmbito das comunidades intermunicipais.
Sim, mas eu não conheço bem o povo de Tiblonos, portanto tenho alguma...
Afirma aquilo que tem vindo a público,
claro,
via comunicação
social. Sim, eu tenho alguma dificuldade neste momento em comentar, porque também não queria ir para o facto de nós estarmos a falar sobre uma outra questão, que era, neste caso, muitas vezes cai-se na discussão de dizer assim, nós só vamos ficar com as competências se tivermos a respectiva almofada financeira. Eu acho que mais importante, e é muito importante a almofada financeira que vem acompanhada das competências que vêm para as autarquias. Mas mais importante que isso é no sentido qual é o âmbito, como é que essa descentralização é feita, quais são as competências que vamos ter, não vamos ter, imagino que vamos ter competência de complementar saúde e vamos ficar aí apenas com a competência relativa à parte logística do centro de saúde, gerirem o centro de saúde da parte logística. Penso que haverá que afinar e verificar a contenção do centro de para que depois cada um de nós. Eu sou daqueles, e hoje ouvi muitos autarcas em que estavam muito empolgados, há muito pouco tempo ouvi autarca, que está muito empolgado, que quase a impor que nenhum autarca devia negar a questão da descentralização. Acho que não é assim. Quem diz, neste momento, tenho a responsabilidade de ser autarca no município de Foz do Algodão. Portanto, aquilo que eu quero primeiro é defender o interesse do meu concelho. E só nesta, só em segundas notícias, como se costuma dizer, é que estarei aqui alinhado por qualquer estratégia de qualquer tipo de governo. Portanto, quando for os diplomas estiverem em cima da mesa, vamos todos estudar este diploma e teremos que tomar uma decisão relativamente a tudo isso.
Dona Rebalo, o que é que já sabe oficialmente sobre o processo?
Estou no mesmo status ou seja, o que sabemos é aquilo que foi publicado, o diploma de enquadramento global das áreas a negociar, entre aspas, e na verdade aquilo que eu transmiti na última Assembleia Municipal de Sabadell é aquilo que a minha posição neste momento é, no fundo, aguardar, como nós sabemos, é dito, portanto, é referido, está escrito, que relativamente a este conjunto de transferências elas se tornarão obrigatórias e universais a partir do novo ato autárquico. A partir de 2021, todos os autarcas, todos os municípios têm que aceitar, digamos, aquilo que for, que vier de cima. Então aí, e nesta fase, é uma fase transitória em que os diplomas vão saindo. E depois, cá estaremos nós para, foi aquilo que eu disse na última Assembleia Municipal, vamos analisar caso a caso quais são as novas responsabilidades, se há, o que é que nós já fazemos, com que recursos, com que meios, o que é que nós estamos a fazer, com que recursos e com que meios, e portanto a ver para cada uma das áreas de intervenção, ou seja, ela a ação social, cultura, património, proteção civil, portanto, as várias áreas, educação, pegar nelas e verificar se efetivamente o que nos é proposto chega para desenvolver para melhorar a atividade que aquilo que até agora fazemos nós, ou é feito pelo
Estado. Está a falar da almofada financeira?
Eu acho que o Manuel também pôs a questão aí bem. Nós aqui temos que nos preocupar também naquelas competências, através de competências, que nós hoje ainda não temos e que efetivamente nós gostaríamos de ter para podermos gerir o território de uma forma mais eficaz. Quantas vezes nós ouvimos dizer que determinada ação feita pelo Estado demora muito mais tempo, é mais cara, é mais... E, portanto, feita em proximidade, é mais útil, mais prática, mais barata. Portanto, nós também temos que ter em linha de conta, porque o objetivo aqui não é o Estado ver-se livre dos problemas.
É gerir melhor estes serviços.
E é o Estado ser solidário com o poder local para que, efetivamente, sejam os munícipes melhor servidos e de forma mais rápida e eficaz. E, portanto, é isso que nós vamos analisar caso a caso e depois iremos ou não acertar. É evidente que há várias situações para vários municípios. Reparem, há matérias de transferência de competências, nomeadamente no policiamento. Quer dizer, nós não temos neste momento relação alguma com esse tipo de atividade dos nossos municípios. Portanto, e poderá haver outras situações em que se arranjam mecanismos mais eficazes e, portanto, que não propriamente de transferência de competências, para melhor gerir o território. Estou a lembrar-me, por exemplo, nas questões ligadas ao património natural, às reservas de espaços naturais. Tenho a reserva natural de Malcata. Os rios. Portanto, a questão do próprio ordenamento do território. É verdade que talvez a determinadas matérias, consigam criar uma escala melhor para o desenvolvimento delas. E é tudo isso que vai estar em cima da mesa para trabalharmos, para falarmos.
Muito bem, vamos para o último assunto e fazemos-lo de modo sintético, até porque uma síntese, porque este assunto ainda vai voltar. O Primeiro-Ministro anunciou a reprogramação dos fundos comunitários. Parece que a Comissão Europeia vai aceitar precisamente a reprogramação do quadro comunitário até 2020. Estamos a falar de 360 milhões de euros e o Primeiro-Ministro disse que este dinheiro será para equipamentos, valorização do património cultural, do património natural e também para o desenvolvimento urbano. Dinheiro que vai servir essencialmente para as comunidades intermunicipais e autarquias. Rapidamente, Manuel Fonseca, são boas notícias até 2020?
A priori são boas notícias, mas se eu falar no caso de Foz do Alagoas, não é nada boa notícia. Porque quando se fala no património natural e cultural é só para dizer o seguinte: Foz do Alagoas, na altura do pacto que foi definido acima, tinha um montante de verba definida para o património natural e cultural do Conselho de Foz do Alagoas, e o que acontece é que neste momento ainda não conseguimos passar à fase em que a nossa candidatura possa ser aprovada. Porquê? Porque Foz do Alagoas, e falo em Foz do Alagoas, mas como poderia falar em Sorico da Beira, como podia falar em Trancoso, como não estão inseridos em espaços em que tenham qualquer tipo de classificação em termos de património natural, a partir do momento do aviso de concurso relativamente às candidaturas que podiam ser feitas, cai por terra relativamente, por exemplo, ao Conselho de Foz do Alagoas. E estamos a falar aqui em milhares de euros, que Foz do Alagoas podia ter aproveitado, mas só porque o aviso de concurso diz explicitamente que a candidatura tem que ser feita em áreas que estejam de alguma forma classificadas, Foz do Alagoas, neste momento, não consegue fazer esse tipo de candidaturas.
Mas este dinheiro
é importante, é muito importante que venha para o interior do país. Agora, eu vou-me debatendo com algumas situações, eu pecador me confesso, também. Eu sei que, por exemplo, Foros de Algodres, como são outros municípios, têm uma taxa de, neste momento têm uma taxa de execução baixa. No entanto, eu também acho que quando foi definida a estratégia para, para a comunidade Beiras e Serra da Estrela, o que se fez é que eu vejo, por exemplo, eu tenho alguns investidores privados que neste momento estão a ser barradas as candidaturas porque o que eles querem desenvolver, portanto, eles querem criar emprego nos nossos concelhos. Mas como querem mais gente, querem criar negócio, querem, só que como o negócio que querem definir não está alinhado com a famosa estratégia, que a estratégia fala em... é sempre uma estratégia que é mais virada para o litoral do que é para o interior do país. O que acontece é que muitas dessas candidaturas, eu estou a falar em primeira mão, porque irei falar também nos fóruns próprios, o que tenho visto é que muitas das pequenas candidaturas que querem, cujo objetivo é criar postos de trabalho, e são objetivos, são candidaturas que conseguem ter boas taxas de rentabilidade, são bons negócios, mas como não estão alinhados com a estratégia que foi definida, essas candidaturas...
Então, também é preciso redefinir essa estratégia?
Também é preciso redefinir essa estratégia, especialmente no setor privado, porque é assim, é importante que haja no fundão que se tenham instalado aquelas empresas de alta tecnologia ligadas à informática. Mas também é importante que, por exemplo, no Conselho de Fornos, seja criada um produtor que queira fazer o mel, queira fazer uma série de produtos, produzir determinados produtos endógenos, também seja apoiada. E o que eu estou a ver é que, e pelo que eu tenho visto, e tenho esse feedback que tem chegado sempre à Câmara, é que pequenos investidores que querem estar no Conselho de Foros de Algodres, porque é com esses pequenos investidores que nós vamos conseguir, que poderemos, eventualmente, conseguir resolver o problema do interior do país. Eu não acredito, já o disse várias vezes, não acredito nos grandes projetos, nos projetos de fábrica com 300, 400 trabalhadores. Isto acabou. Portanto, nós temos que ter uma estratégia para os pequenos produtores, para que esses pequenos produtores possam continuar a estar num território que nós temos que também preservar, porque geralmente as grandes indústrias que acontecem não deixam de preservar o território onde estamos inseridos. E nós, se há uma coisa que temos bom, é o nosso território, é as qualidades que o nosso território tem. Portanto, é essencial neste momento, que também esta estratégia seja redefinida tendo em conta esse bolo financeiro.
Uma reorganização na estratégia. António Rebalo, esta notícia dos 366 milhões de euros de reprogramação do quadro dos fundos comunitários, o que é que lhe parece? Também se mostra cético, aqui como ao Manuel Fonseca, ou há potencialidade para que parte deste dinheiro, e ele é dedicado para autarquias e para as comunidades intermunicipais, possam alavancar mais uma vez estes territórios?
Pedro, é assim, eu vou ser muito duro naquilo que vou dizer, atenção.
Em 3, 4 minutos, António Rebalo.
Nós estamos a fazer disto uma notícia, e isto é uma não notícia. Eu vou explicar porquê. Há 3 anos, as comunidades intermunicipais assinaram os pactos, que nós já falámos aqui tantas vezes, vamos agora deixar lá os 300 e tal, vamos resumir ao pacto ACIM, a Comunidade Intermunicipal de Beiras da Estrela, o valor que ela tem. Cerca de 40 milhões. Desses 300 e tal milhões, cerca de 40 milhões foram negociados em 2015, tanto para no âmbito do pacto da Comunidade Intermunicipal. Até hoje, devido às dificuldades enormes de implementação do programa e de aprovação de candidaturas e das áreas, lá está, dos adequar das áreas de operação relativamente àquilo que são verdadeiramente as necessidades do território, desses 40 milhões nós gastámos, já estou a ser benevolento, 5 milhões. E eu também sou culpado, somos todos culpados. 5 milhões de euros. Estão 35. Foram estes 35 que foi colocado a Bruxelas um pedido de reprogramação de áreas de intervenção. E Bruxelas, é uma notícia que nós estamos a aguardar e que seja confirmada, parece que aprovou as propostas que cada um de nós, dos municípios, fizemos de proposta de alteração, para ganhar o nosso. Portanto, não são mais 300 e tal milhões.
são os mesmos 300 e tal milhões de há 3 anos. Portanto, para mim isto é uma não notícia. A única informação de novo que me está a ser dada é que Bruxelas aceita aquilo que o município do Sabugalo e Fornos e todos nós alteramos. Por exemplo, deixar cair verbas da eficiência energética, no meu caso, colocar em património natural. Deixar cair verbas ligadas à educação que estavam numa rúbrica, passar para outras, para edifícios, para construir duas escolas, só edifício de Sabugalo. O que me está a dizer é que foi, que isso vai ser aceito. Mas o valor global é o mesmo repetido. Andamos a repeti-lo há 3 ou 4 anos, execute-se. É o que é preciso, é executar. Mas não há nem aumento de 1 euro, nem de 1 cêntimo, porque ninguém foi a Bruxelas...
Mas a reprogramação era algo reclamado pelos autarcas.
Exatamente, mas até que não se diga que vêm aí agora 300 e tal milhões para os autarcas, foram, no nosso caso, esses 35 milhões foram reconfigurados. Mas continuam mesmo, eu não vou ter mais 1 cêntimo. Eu queria ter mais 1 cêntimo. Eu não queria que, por exemplo, e é uma luta nossa, com os territórios da região... haja 5 municípios, não é? Que chamamos de nível superior, portanto, Guarda, Covilhã, Belmonte, Guarda, Covilhã, Fundão, Ceia e Gouveia, e que os outros sejam todos tratados, por exemplo, na regeneração urbana, enquanto eles têm 4, 5 milhões,
da Liga.
Nós temos 1 milhão e 800 e outros 600 mil. Quanto tem? 600 mil.
Não chega a 600 mil.
Claro, eu tenho 1 milhão e 100. Portanto, essa é que é uma luta. Eu gostava mais que me dissessem, olha, vocês agora, os municípios de nível inferior, também vão ter aqui um aumento na regeneração urbana.
Estamos a falar dos PEDUs, dos...
Exatamente. Sim, isso é que eu gostava de como notícia, é que foi aumentado o bolo. Não é que o bolo... foi... O bolo, pronto, Pedro, foi redistribuído. Se isto é notícia... Vou ali, já venho.
Muito bem, chegamos ao final, vamos às habituais notas finais da vossa responsabilidade, no fundo, falarmos um pouco daquilo que está a acontecer pelos vossos territórios. Manuel Fonseca.
Primeira nota, tenho aqui 4 notas muito rápidas. Primeira nota, que é uma nota que tem a ver com a atuação do Primeiro-Ministro. A mim não me surpreende, porque já o conheço. Estive desde a primeira hora ao lado do Primeiro-Ministro, na altura como Secretário-Geral, e o facto da reunião que ele fez com os autarcas em Penamacor, com todos os autarcas, no sentido de arranjar alguns contributos, escutar os autarcas para os contributos que iria ter, que queria para na negociação da Cimeira Ibérica, penso que é um bom sinal e espero que o Primeiro-Ministro continue nesta senda de contactos, porque eu entendo que muitas vezes falta a estes ministros, e como o Rubal disse ao bocado, é de que muitos destes ministros, secretários de Estado e chefes de gabinete, vêm de Lisboa, vêm da urbe de Lisboa. Mas eu penso que, conhecendo como conheço bem o Primeiro-Ministro de Portugal, eu acho que é um bom sinal, e se calhar dará esse sinal também aos outros ministros, que muitas vezes esses ministros não dão esse sinal junto dos autarcas. Mas, relativamente a Foros do Algodão, foi aprovado um novo regulamento relativamente ao apoio à natalidade. É um regulamento que permite de crianças até aos 3 anos poderem receber mensalidade que tem que ser sempre, neste caso, aplicada na terra. Portanto, são produtos que são comprados no Conselho de Foros do Algodão, em que a Câmara vai dando a todas essas crianças. Por outro lado, o apoio que nós queremos fazer, continuamos a fazer aos jovens, que neste caso, com uma aplicação através de uma editora que permite aos jovens chegarem a casa junto do seu computador, nós compramos as licenças, porque cada um vai no seu computador e vai aprofundar todas as matérias que são dadas pelo seu professor. Neste momento, fomos para o 4º ano e para o 9º ano e pretendemos para o próximo ano alargar a outros níveis. Relativamente, mais uma vez, relativamente a uma candidatura que nos foi aprovada, através do Fundo Ambiental, que tem a ver com a poupança da água. Nós entendemos que há muito desperdício num bem, que é um bem que começa a ser raro e que temos de ter algum cuidado também por causa, tendo em conta as gerações futuras, e em boa hora, e neste caso o meu vereador Bruno fez esse trabalho, e neste momento temos uma candidatura que foi aprovada e que neste momento está a funcionar. Portanto, são pequenas notícias como estas que fazem com que nós, autarcas, continuemos a lutar pelos nossos munícipes, continuamos a lutar pelos nossos concelhos.
António Rebalo, e pelo Sabugalo, que nos conta?
Nós tivemos aqui um interregno de meses em que os nossos concelhos foram se enchendo de dinâmicas e as aldeias, portanto, de vida. Tomáramos nós que assim fosse todo o ano. Tivemos o verão, tivemos a seguir na nossa região as vindimas, a apanha das castanhas, os magustos, por aí afora. Portanto, toda essa alegria, essa convivência. E, portanto, estamos a chegar a um período natalício em que o Sabugal, há uns anos atrás, começou a apostar num reforço da sua identidade natalícia, criando um modelo de um presépio utilizando elementos naturais, um presépio natural. E penso que é esse o caminho das nossas regiões, portanto, não sendo da nossa cime, é no entanto um vizinho meu, todos estes elementos naturais e identitários da região, nomeadamente Penamacor com o madeiro, portanto se junta, uns colocam o madeiro, outros colocam o presépio, e verdadeiramente estamos a criar ali um produto muito visitável e muito apetecível, porque é identitário, não necessita de muita produção de maquilhagem de outro tipo qualquer. Portanto, é uma situação que é natural, e com naturalidade se desenvolve também o presépio do Sabugal, que tem ano após ano cada vez mais visitantes, que já vão perguntando quais são as datas. E a partir do dia 7, de 7 a 7, de 7 de dezembro a 7 de janeiro, portanto, quem quiser visitar o grande esforço que, de produção, lá está, natural, que os técnicos da autarquia, com gente voluntária, desenvolvem em torno de um projeto daqueles, também não é só ir visitar a obra já contextualizada, também é bonito de ver o trabalho todo preparatório desse presépio que vai ocupar o Largo da Fonte. Como estamos também em véspera do feriado municipal da Guarda, e por antecipação, portanto, dar também os parabéns à Guarda, às suas gentes, portanto, aos munícipes da Guarda, que, fazendo sempre votos, que a Guarda consiga impor-se a nível regional, porque todos nós sabemos que uma maior visibilidade da Guarda, um maior aumento de dinâmicas na Guarda, contribuem também para um aumento da nossa qualidade de vida nos nossos concelhos e na região. Muito obrigado.
Muito bem. António Rebalo, Manuel Fonseca, agradeço a vossa presença. Encontro marcado daqui a 15 dias.
Poder local. Debate, ideias, região e análise. A visão do poder autárquico aqui na Rádio F. Quinzenalmente, à segunda-feira, depois das 11 horas da manhã, com os autarcas António Rebalo e Manuel Fonseca. Poder local. Esta segunda-feira, depois das 11 horas da manhã, na Rádio F.